A nova previdência do governo Jair Bolsonaro, entregue aí ao Congresso Nacional nesta quarta-feira, estima uma economia superior a R$1 trilhão em 10 anos, Elizabeth Ferris.
Entre outros pontos, o texto estabelece idade mínima de aposentadoria de 65 anos para homens e 62 para as mulheres. Fixa um mínimo de 20 anos de contribuição e acaba com a regra de aposentadoria exclusiva por tempo de contribuição. Essa proposta também altera regras para aposentadoria rural e cria um sistema de capitalização em que cada trabalhador poupa para a própria aposentadoria. O sistema atual é de repartição, né, em que os trabalhadores da ativa bancam a aposentadoria daqueles mais velhos, né, que estão fora do trabalho.
Fora do trabalho, já. Exatamente. Bom, para explicar um pouco sobre, né, essas mudanças, para a gente entender um pouco melhor essas mudanças das regras de aposentadoria no Brasil, propostas aí pelo governo, estão aí, vão tramitar aqui no Congresso. Está com a gente na ponta da linha o secretário de Previdência, Leonardo Rolim. Secretário, bom dia, prazer em tê-lo aqui no nosso painel eletrônico, como vai?
Bom dia, é um grande prazer para mim, que sou consultor da Câmara, concursado, nesse momento ocupando a Secretaria de Previdência, estar com vocês e os ouvintes da Rádio Câmara.
É um prazer nosso em tê-lo aqui com a gente. Secretário, a nova previdência apresentada aí pelo governo, ela é uma quarta proposta de reforma no sistema previdenciário que já foi aí enviada ao Congresso Nacional. Bom, para especialistas, né, econômicos, enfim, a nova proposta é a mais detalhada do que as demais que já foram apresentadas aí anteriormente pelos governos, né, que tentaram encaminhar aí propostas de reforma da Previdência aqui. Traz diferentes aí uma série de, enfim, de modificações. Quais são as principais mudanças que essa reforma traz para quem está hoje no sistema previdenciário? Quer dizer, para quem... quais são as principais mudanças para quem está hoje no sistema contribuindo, enfim, para o futuro dessas pessoas?
Edson, realmente a nova previdência do governo Bolsonaro é a mudança mais ampla, né, que já se fez na previdência no Brasil. Em primeiro lugar, ela não é formada apenas pela proposta de emenda constitucional. Nós temos quatro pilares, que são o combate às fraudes, com a medida provisória 871, que já está vigente,
uhum.
A reforma propriamente dita, né, da PEC, além de um projeto de lei que vai ser encaminhado nos próximos dias, que vai melhorar a cobrança da dívida previdenciária, uhum. Que sempre foi uma crítica em relação à gestão da Previdência, e um projeto também que muda a inatividade e as pensões dos militares. Então, a principal característica da nova Previdência é, primeiro, buscar ser justa e incluir todos. Por isso que ela é tão complexa, porque não deixamos ninguém de fora. E uma outra premissa é, quem tem mais, contribui com mais, quem tem menos, contribui com menos.
Agora, com essa medida de quem tem mais, contribui com mais, quem tem menos, contribui com menos, os servidores públicos, no seu caso, por exemplo, vai ter aí uma alta de até 22% na contribuição previdenciária. E associações de servidores públicos já estão dizendo aí que vão entrar na justiça caso por conta disso. Como é que o senhor vê esse aumento e se essas associações elas terão algum êxito? Há possibilidade de êxito?
Bom, em primeiro lugar, a mudança em relação às alíquotas de contribuição é no sentido de tornar ela progressiva,
uhum.
Da mesma forma que é o imposto de renda.
Sim.
E que é um princípio básico de justiça contributiva e tributária. Nessa linha, as alíquotas daqueles que ganham menos são menores, aqueles que ganham mais são maiores. E é bom deixar claro que a alíquota é progressiva, mas para quem ganha um valor elevado, né, ele não vai pagar apenas a alíquota da última faixa, ele vai pagar para cada faixa do salário dele aquela alíquota correspondente àquela faixa.
Assim como acontece com o imposto de renda.
Que é o que a gente chama da alíquota efetiva. A alíquota efetiva de um servidor que está no limite, né, do ministro Supremo, ela não é 22%, a alíquota efetiva vai ficar em torno de 16,8%. A alíquota de 22% é apenas para a faixa que exceder R$ 39 mil. Uhum. Então, apenas para aquela parcela que excede R$ 39 mil, a alíquota é de 22%, mas a alíquota efetiva é bem menor.
Entendi.
Quanto à possibilidade de sucesso na justiça, né, então, todo cidadão brasileiro tem direito de recorrer à justiça.
Sim.
Isso é um princípio do Estado de Direito, e caberá à justiça decidir. No caso, seria o Supremo que iria decidir se essa alíquota ela é adequada ou não, mas eu não tenho nenhuma dúvida que ela é justa.
Uhum. Bom, os governos normalmente, né, quando se trata de previdência, você falou da questão da gestão da dívida, é um aspecto que realmente suscita muitas críticas, porque se diz assim, olha, a previdência ela está deficitária, mas ela tem um passivo de mais de 400 bilhões de reais em dívidas de empresas que não consegue receber. Qual a expectativa do senhor com essa MP 871 em relação a essa questão e ao tratamento da dívida que vai, né, tanto combate às fraudes agora com a MP 871, quanto a essa busca desse passivo? Qual a expectativa do senhor na questão da recuperação desses recursos, secretário?
Bom, em primeiro lugar, assim, deixando claro que a medida provisória 871, ela busca combater as fraudes, ou seja, reduzir despesa da Previdência.
Uhum.
Infelizmente, há muitas fraudes. Essa medida provisória procurou atacar todas aquelas conhecidas e a gente espera ter uma redução de despesa considerável. Para este ano, a expectativa é de uma redução na ordem de 10 bilhões de reais e para o ano que vem, 20 bilhões de reais. Para você ter uma ideia, a gente está falando, quando a gente está falando de 20 bilhões de reais, a gente está falando de mais de metade de todo o orçamento do Bolsa Família, um programa de abrangência inquestionável no combate à fome e à pobreza do país. Porém, os números da Previdência são colossais. 20 bilhões, que seria o do ano que vem, não corresponde a nem 10% do déficit apenas do regime geral de previdência social. Nem vou falar dos servidores públicos.
Uhum.
Então, embora seja muito dinheiro que está indo pelo ralo e que a gente precisa trabalhar bem para que esse dinheiro seja bem gasto, não resolve nem de longe o problema da Previdência. E se o déficit da Previdência, só do regime geral, este ano já está estimado para 218 bilhões, vai crescer muito mais nos próximos anos se não fizermos mudança no sistema previdenciário, porque a população vai envelhecer. O Brasil está envelhecendo rápido. As pessoas estão vivendo mais, o que é muito bom.
Uhum.
E espero que continue melhorando ainda mais. Eu quero viver muito mais tempo do que viver os meus avós. Porém, isso na Previdência significa um custo. As pessoas vivendo mais vão receber o benefício por mais tempo. Então, precisamos ajustar as regras. Daqui a 30 anos, nós teremos praticamente o triplo das pessoas idosas acima de 65 anos que temos hoje. E no mercado de trabalho, vamos ter mais ou menos a mesma quantidade de pessoas. Então, fica claro que a conta não fecha se a gente não fizer ajustes no sistema. Quanto à dívida previdenciária, é bom deixar claro que desses mais de 400 bilhões, uma parcela muito grande é referente a empresas que quebraram, que não tem mais como se a gente obter esse recurso de volta.
Uhum.
A gente está falando de empresas como Varig, Transbrasil, Nesbla, VASP.
Uhum.
Não tem como a gente receber. O que, de fato, tem potencial de ser recuperado é algo em torno de 160 bilhões.
Sim.
Mesmo assim, a gente está falando de um estoque de décadas.
Uhum.
Não é um dinheiro que todo ano a gente teria como recuperar se fizéssemos um trabalho mais efetivo de cobrança.
Uhum.
Mas mesmo esse estoque de décadas não corresponde nem a um ano do déficit do regime geral de previdência social.
Uhum.
Então, nós vamos procurar cobrar o máximo possível. Um outro detalhe, desses 160 bilhões que podem ser recuperados, uma parcela dele já está sendo paga de forma parcelada. Então, assim,
é preciso... São as empresas que negociaram essa dívida, né?
Exatamente. Uhum. E, tá, e assim, não há o que ser feito, está sendo pago. Já está na conta do déficit.
Uhum.
Então, mas tem uma outra parte desses 160 que sim, precisamos cobrar, e com o projeto de lei acreditamos que teremos instrumentos melhores para cobrar essa dívida.
Agora, secretário Leonardo Rolim, outro ponto da reforma é a criação desse sistema de capitalização, que ele vai ser um sistema alternativo ao que já existe. Eu gostaria que o senhor explicasse, detalhasse aí para os nossos ouvintes, como é que vai funcionar esse sistema, caso seja aprovado pelo Congresso. Há uma dúvida aí em relação a isso.
Bom, em primeiro lugar, a emenda constitucional, né, que está sendo proposta, ela cria as linhas gerais desse regime de capitalização.
Uhum.
Porém, ele só será implementado por uma lei complementar que virá depois.
Sim.
Então, tanto que a emenda não traz os detalhes desse regime, mas apenas algumas premissas básicas que ele deve ter. Outro detalhe, ele será apenas para os novos. Assim,
os novos que entram no mercado depois de aprovada, é isso?
Exatamente. Não depois de aprovada a emenda, mas depois de aprovada a lei complementar.
A lei complementar. Uhum.
Certo.
Da mesma forma que aconteceu com a Previdência Complementar do Servidor Público.
Sim.
Foi aprovada a emenda 41 no governo Lula, só depois que veio a lei que estabeleceu a Previdência Complementar do Servidor Público, é que ela ficou valendo e só para aqueles que ingressaram depois. Então, esse é um ponto. O outro é que, mesmo os jovens que ainda vão entrar no mercado de trabalho, eles vão poder optar pelo uhum. regime atual de repartição simples, né, ou pelo regime novo de capitalização. Vai ser uma opção dos jovens. Os que já estão no mercado de trabalho não poderão optar, ficam no regime antigo.
Uhum.
Então, agora...
Agora, esse sistema de capitalização, secretário, ele vai estar sujeito a um teto também?
Ele vai, sim, ele vai estar limitado a um teto. Ele será um regime obrigatório.
Ah,
ele
tá.
Tanto terá um teto, ele será uma alternativa ao atual. Sendo que o atual é de repartição simples, depende do... De um pacto geracional, de você ter pessoas contribuindo para pagar as aposentadorias, enquanto o novo regime é um regime que nasce sustentável, com contas individuais, cada um vai receber de acordo com o que foi capitalizado na sua conta, não vai depender de ter pessoas contribuindo no mercado de trabalho para pagar a sua aposentadoria.
Pois é, então ele vai estar sujeito ao teto, ou seja, uma pessoa de, vamos supor, um grande executivo lá que ganha um salário acima até do teto dos servidores públicos. Um grande executivo de uma multinacional ganha lá R$50 mil por mês, ele resolveu que ele vai botar 25% desse recurso como capitalização. Ele não pode fazer isso?
Não.
Ah,
ele,
tá.
Ele pode fazer isso numa capitalização opcional.
Uhum, né, privada, mas não na pública.
Na previdência uhum. complementar privada, ele pode colocar
quanto ele quiser. Né, exatamente. Uhum.
Uma série de mecanismos de fundos abertos e fechados em que ele pode fazer uma previdência complementar.
Sim.
Mas a previdência obrigatória, ela tem um piso e tem um teto.
Tem um teto. Uhum.
O teto é o mesmo que existe hoje do regime geral e o piso também, que é o salário mínimo.
Sim.
Então, se a pessoa contribuiu ao longo da vida e não conseguiu contribuir o suficiente para garantir o salário mínimo, haverá um fundo garantidor que vai complementar o valor para que ninguém receba menos do que o salário mínimo.
Agora, secretário, vamos falar de um outro ponto aí que já está gerando bastante polêmica em relação ao projeto, à proposta, né, à PEC, que é a questão do tratamento igual aí de homens e mulheres na aposentadoria rural, do trabalhador rural com 60 anos de idade. A gente sabe que a realidade das cidades e do campo, até em questão de acesso à saúde, em questão de qualidade de vida, das possibilidades, né, de acesso à saúde, assistência social, é muito diferente em relação ao campo. Como é que o senhor coloca aí, como é que o senhor argumenta aí em relação a esse questionamento que se faz, que seria muito injusto cobrar dos trabalhadores rurais o mesmo tempo, quer dizer, a mesma idade aí quase, que dos trabalhadores urbanos, especialmente homens e mulheres, especialmente a mulher do campo, a gente sabe que vive bem menos.
Isso. Aí eu complementaria, o governo foi muito duro, não, com a mulher do campo?
Não, vamos lá. Em primeiro lugar, o governo está reconhecendo uma diferença entre a zona urbana e a zona rural, entre a cidade e o campo. Nós reconhecemos algumas situações em que há necessidade de um tratamento diferenciado. São as chamadas aposentadorias especiais. Então, nós temos uma que é o trabalho rural, outra que são os policiais e agentes penitenciários, outra que são aquelas pessoas expostas a agentes nocivos, físicos, químicos ou biológicos, por exemplo, o gari, o trabalhador de mina de subsolo, aquela pessoa que trabalha com produtos cancerígenos. Né? Essas, além disso, as pessoas com deficiência. Então, há várias situações em que há um tratamento diferenciado. Uma outra que também seriam os professores. Porém, o tratamento diferenciado que você dá é em função da condição de trabalho dela. A condição de trabalho é igual para o homem ou para a mulher. Não há diferença de gênero nessa situação especial. A diferença de gênero seria na situação normal. Na situação especial, não há diferença de gênero. Inclusive, nós comparamos com outros países que também têm tratamentos especiais para determinadas categorias. Isso é comum no mundo. Mas o Brasil é o único que trata diferente quando há situações especiais. Então, nós verificamos, por exemplo, para professores, que mais ou menos metade dos países que nós estudamos, há diferença entre professores e os demais trabalhadores, mas o Brasil adora ser o único. O Brasil é o único que trata o professor diferente da professora. Que trata, então, essa é a lógica. Nós procuramos ser coerentes. Tratamos diferente os diferentes. Porém, nas aposentadorias especiais, não há diferença de gênero, porque a diferença é pelo trabalho, não pelo gênero.
Perfeito.
Então, estamos tratando diferente os rurais em relação aos urbanos. Porém, não tem sentido ter diferença de gênero, porque aí a questão é a atividade rural que leva a ter esse tratamento diferenciado.
Secretário, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade nossa para lhe fazer um convite para a gente retornar. Vamos reservar um tempo maior para a gente poder, porque é muita coisa e muitos pontos. E é claro que o ouvinte quer, né, ter os seus pontos esclarecidos, quer entender melhor a proposta do governo, né, até porque o apoio, né, da sociedade depende de um bom entendimento da proposta. E eu quero convidá-lo para a gente marcar uma outra entrevista e com um tempo maior e poder debater melhor, né, esmiuçar melhor esses pontos aí da reforma que são muito importantes. Nesse momento eu agradeço muito a sua presença aqui com a gente, de poder dando esses esclarecimentos aí para o ouvinte da Rádio Câmara e contando com o senhor aí realmente para uma próxima oportunidade para a gente continuar essa conversa.
Eu que agradeço, estou à disposição para voltar sempre que for convidado.
Ok, um grande abraço e um bom dia para o senhor.